Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Este programa é ouvido por gente que concorda que o inventor do rádio é Marconi. Todos os homens que inventam coisas para o rádio são colaboradores de Marconi. Só Marconi é Marconi. A criação segue o criador.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Você está convidado a participar, a partir de agora, desta grande mesa redonda. Democracia,
Cidadania, Utilidade Pública, Prestação de Serviços. Começa agora a sua revista diária. Jornalismo ético, profissional em prol do cidadão. O Giro por Guaxupé, Rádio Jornalismo de Verdade.
A partir de agora, na 87 FM. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, e aqui hoje no Giro pro Guaxupé, a gente ouve o Tramas, a Vanessa, o pessoal da Vanessa, que é a diretora do grupo Tramas e Dramas, e que vai abrir processo seletivo aí, na verdade é um processo aí de seleção para que as pessoas interessadas em participar do grupo de teatro Tramas e Dramas possam ingressar aí na atividade teatral, né? E também a gente ouve o Morte e Vida Sem Tabu, né? Afinal, falar de morte também é falar de vida. Tudo isso e muito mais aqui no Giro por Guaxupé, que está só começando.
O Giro por Guaxupé. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, policiais do Rio param e exército pode ir às ruas.
O estado de São Paulo, estarrecida, Dilma diz ser contra a anistia a PMs em greve.
O Globo, PMs desocupam a Assembleia, mas mantém greve na Bahia.
Correio Brasiliense, tolerância zero para quem bate em mulher.
Valor Econômico, União renovará concessões de energia com tarifa menor.
Brasil Econômico, salário mínimo e envelhecimento aumentam o déficit da Previdência.
À tarde de Salvador, PMs mantém greve, apesar das prisões.
Jornal da Tarde, São Paulo, falta de higiene fecha 607 restaurantes em São Paulo.
Gazeta do Povo de Curitiba, crédito imobiliário chega a 5,9 bilhões de reais no Paraná.
Jornal do Comércio, Recife, polícia e bombeiros do Rio entram em greve.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
quase metade dos jovens da Grécia está sem emprego. A taxa de desocupados no país entre 15 a 24 anos foi de 48%, quase o dobro de anos antes, em 26%. O número total de desempregados superou 1 milhão de pessoas e nesta quinta-feira o governo de Atenas chegou a um acordo sobre o pacote de austeridade para cumprir as metas dos credores internacionais em troca de um novo pacote de ajuda. A Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos informou que as vendas do setor em janeiro registraram queda de 40,6% em relação ao mês de dezembro do ano passado. De acordo com a entidade, foi sentido um impacto sobre a alta da alíquota do IPI. O recuo dos negócios também aconteceu porque muitas importadoras não dispuseram vários modelos devido à impossibilidade momentânea de planejamento de compras no exterior. Negócios, a Vale informou na noite passada que aprovou o contrato de arrendamento de ativos e direitos de exploração de jazidas minerais de potássio, que são propriedade da Petrobras. O acordo tem validade de 30 anos e permite a continuidade na lavra de potássio e o desenvolvimento do novo projeto Carnalita, no estado de Sergipe. Essas são as únicas minas de potássio mineral usado para a produção de fertilizantes do país. O Brasil importa atualmente a maior parte do minério que utiliza. A Assembleia dos Policiais Grevistas da Bahia decidiu na noite de ontem que a greve da categoria continua. Os PMs rejeitaram os termos propostos pelo governo do estado e esperam nova proposta. A estimativa é de que 6 mil pessoas participaram da reunião que ocorreu no Sindicato dos Bancários. Uma nova assembleia dos grevistas está marcada hoje, no final da tarde, e vai avaliar novamente sobre a continuidade da greve. Atenção para perdas de bens. Luiz Fernando Sanches perdeu os documentos de sua moto e sua permissão de habilitação. Quem encontrar, por favor, deixar aqui na rádio comunitária ou ligar pelo telefone 3551-6701, falar com a Cristina ou com o Luiz Fernando. Luiz Fernando Sanches perdeu os documentos de sua moto e sua permissão de habilitação. Quem encontrar, por favor, deixar aqui na rádio comunitária ou ligar para o número 3551-6701, falar com a Cristina ou com o Fernando. Chá Beneficente será realizado dia 12 de fevereiro, a partir das 13 horas, no Lar São Vicente. O baile com o trio Sedução e Feira da Pechincha. Os assistidos convidam a todos.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Previsão do tempo para o Guaxupé nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012. É máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A previsão do tempo para o sábado, dia 11 de fevereiro, é máxima de 26 graus e mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A previsão do tempo para o domingo, dia 12 de fevereiro, é máxima de 24 graus e mínima de 19 graus, chuvoso durante o dia e a noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta sexta-feira terá muito sol e calor no estado de Minas Gerais. Na região de Araçuaí e também nas áreas de Minas que fazem divisa com o Espírito Santo, não há condições de chuva. Nas outras áreas de Minas Gerais, tem condições para pancadas de chuva de verão a partir da tarde. As chuvas podem ser fortes e vir acompanhadas de raios, principalmente no sul do estado, também no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata Mineira e na Grande Belo Horizonte. Na capital, a máxima prevista é de 33 graus. Em Machado, no sul do estado, a temperatura chega aos 32. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, a máxima prevista também é de 32 graus. Em Aimorés, a temperatura chega aos 35 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Deputado federal do Rio Grande do Sul, Nelson Marquezan Júnior, protocolou o requerimento na mesa diretora da Câmara dos Deputados, no qual questiona a resolução do Conselho Nacional de Justiça que amplia as vantagens de juízes e magistrados. Entre os benefícios estão auxílio de alimentação, licença remunerada para cursos no exterior, entre outros. Para o parlamentar do PSDB gaúcho, a resolução aprovada pelo CNJ é inconstitucional.
A forma da concessão desta vantagem ela é ilegal, porque toda e qualquer vantagem ou aumento de remuneração há de passar, tem obrigatoriamente que passar, mediante, em nível municipal, nas câmaras de vereadores, em nível estadual, na Assembleia Legislativa, e em nível federal, na Câmara Federal.
O deputado alega que faltou transparência na decisão.
Nós temos hoje um setor público que ele não é público, ele é um setor ainda bastante obscuro, uma caixa preta, né? Eu digo caixa preta, me refiro a todo o setor público brasileiro, mas principalmente nível federal e principalmente também o nosso judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. São absolutamente inacessíveis e decisões administrativas como essas, evidentemente, que contrariam também a nossa Constituição.
Além de ser inconstitucional, complementa Marquezan, a decisão do CNJ representa um peso milionário para os cofres públicos.
E o mais grave disso é que os juízes federais, as suas associações, estão ajuizando uma ação para buscar esse benefício retroativo, né? Isso dará um custo em torno de 82 milhões.
Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Souza.
Apoio Cultural.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pet Shop Multidog, o que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog, 3552-0455.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h24.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Bom dia, bom dia, bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas que sempre nos acompanham. Estamos começando mais um Giro pro Guaxupé. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2012, agora são 10 horas 26 minutos. Olha, e devido à repercussão do... da construção do terminal urbano, olha só, a gente vai ouvir hoje, aqui no Giro pro Guaxupé, a posição da presidente da ACIG com relação ao terminal urbano, a construção do terminal urbano da prefeitura. A gente, lá no portal GXP, tem uma opinião lá do pessoal lá do GXP, está escrito o seguinte: prefeitura divulga posicionamento oficial sobre o terminal urbano. Aí está assim: devido à repercussão da matéria, presidente da ACIG diz que fará de tudo para impedir terminal urbano na avenida. A assessoria de comunicação da prefeitura enviou ao GXP seu posicionamento oficial sobre a questão. Então, aí eles colocam lá, e está escrito o seguinte: é uma pena esse novo hábito que se instalou na cidade, em que a última coisa que levam em consideração seja, de fato, o que é melhor para Guaxupé e para a população. O caso do terminal urbano, que é mais do que uma solicitação, é uma necessidade, uma antiga e justa reivindicação das milhares de pessoas que diariamente utilizam o transporte coletivo urbano e ficam expostas ao sol, à chuva, e agora a decisão impositiva de pessoas que jamais andaram de ônibus na vida é um exemplo disso. A grande força da democracia é exatamente permitir e assegurar o direito de livre expressão de opinião, mas o bom senso e um compromisso maior com o coletivo deve colocar a discussão em um nível de argumentação sadia e que não recaia meramente na questão político-partidária e a maniqueísta visão de situação e oposição. É hora de colocar Guaxupé acima de tudo. Aí continua aqui o departamento, a comunicação, né, o Departamento de Comunicação Social da Prefeitura, continua aqui, ó: este sempre foi o posicionamento da Prefeitura. Os comerciantes recebem da Prefeitura um tratamento respeitoso e sabem que puderam e sempre poderão contar com a parceria da Prefeitura nas demandas justas que ajudam a fomentar o comércio em nossa cidade. Seja investindo na decoração de Natal para chamar público para o centro comercial, seja promovendo um carnaval atrativo, seja assinando convênios para fortalecer o setor, como aconteceu no apoio ao espaço da moda, a Prefeitura jamais se referiu aos comerciantes como elite, mas sim como pessoas de bem que acreditam em Guaxupé, que geram emprego e que contribuem decisivamente para o desenvolvimento da cidade. Elite são as pessoas que de fato são elite, que que não usam transporte público, que têm suas vidas em nada influenciadas se há um lugar decente para que as pessoas possam se abrigar da chuva e do sol. São as pessoas que se mobilizaram e fizeram da audiência pública um espaço em que a última coisa levada em consideração foi a vontade popular, que infelizmente, até por falta de hábito de ser ouvido, não participou da reunião, no caso aí o povo. Sem querer fomentar mais discussões vazias que não contribuem em nada para a decisão acertada, não para uma classe ou outra, mas para a cidade, a prefeitura ratifica seu compromisso com o bem coletivo. O terminal urbano será construído no local em que for melhor para a maioria. E quem vai decidir isso é o povo, nem comerciantes, nem prefeitura, mas quem de fato utiliza o transporte urbano. Aí, essa é o dizer aqui da assessoria de comunicação da Prefeitura de Guaxupé a respeito do posicionamento dos comerciantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a presidente da SIG, né, sobre essa questão do terminal também, tá legal? Olha, e a escolha da nova ministra da Secretaria de Políticas para as, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci, foi muito festejada. Ela substituiu Irini Lopes, que deixa o cargo para concorrer à Prefeitura de Vitória do Espírito Santo nas eleições municipais de outubro. É grande a expectativa em torno da gestão de Eleonora Menecucci, uma mulher que há mais de 30 anos luta pelas questões ligadas ao feminismo. E a gente passa aqui o programete, uma entrevista, né, do programa Viva Maria, que é um programa que há 30 anos luta pelos direitos das mulheres, e a gente vai ouvir agora um pouquinho mais sobre a posse da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que toma posse hoje.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012, Viva Maria já confirmou presença no ato de cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres do Brasil. A escolha de Eleonora Menecucci está sendo muito festejada pelas principais redes e articulações de mulheres em todo o nosso país. Ao mesmo tempo, estão sendo encaminhadas à presidenta Dilma Rousseff cartas de aplauso e apoio à nova ministra, numa tentativa de traduzir o impacto da nomeação da socióloga feminista Eleonora Menecucci para ocupar o cargo de ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Viva Maria ouviu Maria Luísa Helborn. Ela é mestra, historiadora e doutora em antropologia social pelo programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com ela que nós vamos saber, dentre outras coisas, das expectativas frente à gestão de Eleonora Menecucci na Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Bom, as expectativas em relação sempre à mudança na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres é de que haja uma pessoa que ocupe o cargo que tenha uma visão geral do que a gente chama da assimetria de gêneros, né? Quer dizer, eu acho que está se saudando muito a chegada da Eleonora como uma verdadeira feminista, uma pessoa com luta histórica pelos direitos das mulheres e contra a discriminação, não porque as outras ministras não tenham sido competentes, não é nada disso, é porque essa mulher, essa socióloga, ela tem uma luta, um conhecimento de mais de 30 anos das questões ligadas ao feminismo, que dizem respeito, sobretudo, não apenas a uma ideia de política para as mulheres, uma perspectiva de mundo que seja a de autonomia para as mulheres, entendeu? Não que os feministas sejam melhores do que qualquer outras categorias sociais que possam pensar a questão da mulher, mas, na verdade, tem um projeto político que é um projeto político que dê autonomia para as mulheres, que valorize a decisão de cada mulher. Então, nesse sentido, eu acho que a vinda, a escolha da presidenta Dilma por uma ex-companheira de cela, uma amiga, mas é uma escolha que reflete pela primeira vez a chegada à Secretaria de Mulheres de uma feminista histórica, nesse sentido, com produção intelectual, estudando problemas relativos à saúde e violência contra as mulheres, entendeu? E ainda com o apoio de vastos segmentos ligados ao movimento feminismo e do feminismo acadêmico.
Pois é, e essa academia assina uma das muitas cartas que estão chegando à presidência da República com um aplauso a Eleonora Menicucci. Dentre elas, Edna Roland, Elza Bercó, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, Fátima Oliveira, médica e ex-secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, Jaqueline Pitangui, socióloga e cientista política, coordenadora executiva da CEPIA, Margarete Arilha, psicóloga com especialização em psicanálise, tem ainda Maria Betânia de Melo Ávila, socióloga com especialização na Universidade de Sorbonne, em Paris. Temos ainda Silvia Pimentel, que é jurista e há mais de 30 anos é professora de Filosofia do Direito na PUC de São Paulo. Sônia Correia, que é arquiteta com especialização em Antropologia. Enfim, se depender das feministas acadêmicas, Eleonora Menicucci terá uma trajetória muito bem sucedida. Contudo, vale lembrar que sua aprovação frente à Secretaria de Políticas para as Mulheres vai depender, na verdade, de você, Maria, que é doutora na vida.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Agora a gente ouve o Beto Guedes com A Mulher. Aí, esse foi o Beto Guedes com a canção A Mulher. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui com o pessoal do Tramas e Dramas, que está abrindo seleção aí, né? Está abrindo vagas, né? No caso, para quem quer aí entrar no teatro.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula. Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Olha, a gente vai estar sorteando aqui durante o... A gente vai sortear aqui durante o Giro pro Guaxupé hoje ingressos para o Grito de Carnaval lá no Clube de Campo, que vai amanhã, né, 11 de fevereiro de 2012, sábado, a partir das 10 horas até as 2 da manhã. Open bar com cerveja, refrigerante, vodka, água. Essa última aqui o povo nem liga muito. Música ao vivo com toque de samba, né? E Grito de Carnaval. Então é o seguinte, lá no Clube de Campo de Guaxupé tem dois ingressos aqui. Você liga 3552-6038, deixa seu nome, fala com a Priscila aqui. No final do giro a gente sorteia, tá bom? E o grupo teatral Tramas e Dramas está abrindo vagas para novos atores. A gente vai conversar aqui com a Vanessa Marques, com o Hernani Sastre também, que são integrantes do grupo, e eles vão contar para a gente melhor sobre essa abertura à população de Guaxupé e região. Bom dia, pessoal, tudo bom?
Oi, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Guaxupé.
Ô Vanessa, conta para a gente... Como que é isso aí do Tramas e Dramas abrir vagas para outras pessoas? Como que faz?
Então, Rodrigo, eu acho que desde do festival, que o grupo se fez mais conhecido na cidade, o festival Tramas e Dramas, que foi em novembro do ano passado, o pessoal me para na rua, para o Hernani, para saber como é que faz para entrar no grupo. Então, assim, a nossa proposta é ser um grupo de repertório e de ter várias peças em cartaz ou aqui ou em outras cidades, enfim, ir para dois festivais ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso sonho a longo prazo, né? E para isso a gente tem que ter um elenco coeso, pessoas que gostem de teatro, que estão a fim de trabalhar. Então, não basta convidar, porque às vezes a gente convida uma pessoa que a gente conhece muito bem, fala, vamos lá, gosto de teatro, vamos lá fazer, vamos. Mas não sabe o tanto que é duro o trabalho para se conseguir um bom resultado num espetáculo. Então, a gente, como tudo que a gente faz no grupo, é de supetão mesmo, e a gente resolve e faz, porque a gente não fica pensando, vamos fazer. Então, a gente resolveu segunda-feira passada, aí vamos fazer nessa segunda-feira.
Muito bom.
Então,
muito
é mais
bom.
Ou menos assim que funciona.
Como é que a pessoa que tiver interesse, como é que ela fala? Ontem, inclusive, teve o Rodrigo do Instituto Bola da Vez, ele estava aqui dando entrevista com a gente, ele comentou comigo nos bastidores que tem uma pessoa conhecida dele que perguntou para ele sobre isso.
Então, nós vamos fazer na Casa da Cultura, na segunda-feira, às 19 horas. Então, os interessados, eu fiz até um evento aberto no Facebook, está lá, Seleção Tramas e Dramas, quem quiser procurar é só abrir, porque é um evento aberto. Aí, às 19 horas, na Casa da Cultura, na segunda-feira, dia 13.
Tá, e... O que essa pessoa que tem interesse... Hernani, você que é ator.
Sim.
A Vanessa é diretora aqui de teatro. Depois a gente vai perguntar para ela também. Mas o que a pessoa que vai atuar precisa ter?
Olha, para essa seleção especificamente, Rodrigo, nós não estamos procurando exatamente atores com algum tipo de formação.
Uhum.
É realmente uma audição aberta à população de Guaxupé.
Uhum.
A pessoa não precisa ter tido nenhuma experiência anterior com teatro, nem com oficinas, né? A nossa proposta é montar um grupo realmente novo. Nós pretendemos achar mesmo talentos que se encaixem à proposta do grupo, mas propomos trabalhar esse ator, né? Então não é somente pegar um ator pronto, colocar em cima do palco. Não, a gente quer aprender com as pessoas novas, que sempre tem muito a nos ensinar,
uhum,
né? E proporcionar essa vivência também para esse cidadão.
Legal, então a pessoa precisa ser, no mínimo, extremamente curiosa e querer aprender.
E principalmente, acho que talvez o critério, o pré-requisito fundamental, Rodrigo, é que tenha boa vontade e disposição. Sem isso, realmente não tem como.
Precisa mesmo. Esses são os pontos na mão. Precisa de disposição e muita força de vontade.
E comprometimento, né?
Comprometimento.
Porque senão a gente não consegue. Às vezes a gente começa um trabalho, aí um sai na metade, aí o outro você percebe que as prioridades são outras. Enfim, eu faço mil coisas, você sabe como que é minha rotina, assim, né? De me conhecer. E eu procuro dar o máximo de mim para tudo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, mas eu não vou poder ensaiar hoje porque eu cheguei em casa cansada do trabalho. Então não serve,
uhum,
sabe? Porque assim, o meu dia de trabalho geralmente tem 18 horas de trabalho.
Uhum, uhum.
Né? Ontem eu saí, eu tô na bateria do Vira-Latas, porque eu sou comprometida com o bloco, tô na bateria, enfim, eu saí de casa ontem, 8h30 da manhã, e cheguei em casa ontem, 11 horas da noite.
Uhum.
Então, assim, aí é complicado você pegar uma pessoa que fala assim, não, eu tenho que ir em casa tomar banho e não vai dar tempo de eu chegar no ensaio. Isso pra mim não é justificativa pra faltar do ensaio.
E tá na bateria do Vira-Latas do Samba, realmente é um bique danado, porque lá começa às 11, né?
É mais ou menos isso.
E não dá vontade de parar também, né?
Não dá vontade de parar, exatamente. Pessoal, mas e aí então, quem tiver interesse, então, vai ter que ir lá na Casa da Cultura?
Na Casa da Cultura, às 19 horas. A gente pede para não atrasar, porque já é uma forma de selecionar também.
Uhum.
Então, é chegar 15 para 7, 10 para 7, né? Porque 7 horas nós vamos fazer uma dinâmica com esse pessoal, nós vamos dar uma ficha de inscrição com os dados básicos, assim, e vamos realizar uma dinâmica. O grupo todo vai estar presente para realizar essa dinâmica com essas pessoas interessadas.
Uhum.
E depois tem uma segunda-feira de carnaval, na outra segunda-feira, se não me engano, é 27... dia 27 de fevereiro, a gente vai ter uma audição que nós selecionamos um texto que vai ser distribuído agora nessa segunda. Então essas pessoas vão ter 15 dias para estudar o texto, só que tem um carnaval no meio. Então, aí já é outra prova de fogo, né?
É,
então, essas pessoas vão ter 15 dias para preparar um texto, uhum. Só que tem o carnaval no meio. Então, vai depender muito mesmo da vontade de participar. E a gente está, assim, de braços abertos para receber qualquer pessoa.
E é legal, porque eu ia perguntar para você justamente isso. Como que é o trabalho do grupo de teatro para essa pessoa ter mais ou menos, a pessoa, quem está ouvindo a gente, que tem interesse, ter mais ou menos uma noção. Você já começou falando que a pessoa tem que preparar um texto e tal. Fala, o que mais vocês podem falar sobre o trabalho dentro de um grupo de teatro? Só para, assim, adiantar um pouquinho para essa pessoa saber mais ou menos onde ela vai estar pisando.
Então, Rodrigo, assim, o Tramas e Dramas assume uma postura de trabalho. A gente é muito ágil. A gente não fica ruminando as coisas para acontecer. Então, de uma semana para outra, a gente... até eu tenho um integrante novo no grupo, que é o Thiago, que ele foi convidado. Então, ele perguntou assim para a gente, foi muito engraçado, né, Nani? Ele perguntou, mas a gente vai chamar essas pessoas para vir aqui sem uma proposta concreta? Eu falei, não, a proposta acontece no meio do processo. A proposta acontece no meio do processo. Então, até a sua produtora aqui, a Laís, já está convidada, ela vai escrever o nosso próximo texto.
Legal.
Então, a gente precisa de pessoas novas mesmo, a gente quer fazer uma comédia, porque foi uma das orientações do Elcir, que veio lá de São Paulo, ele pediu para a gente fazer uma comédia, para renovar mesmo a cara do grupo. Enfim, é isso. Então, é no dia a dia. Então, as coisas acontecem. A gente não, meio que não prevê, né, Nani?
Porque o Tramas e Dramas tem consciência de que o teatro se faz em conjunto, né? Entre as pessoas que se propõem a fazê-lo. Então, nós realmente não estamos à procura de alguma coisa específica. Nós queremos ver o que as pessoas interessadas têm a nos oferecer. E a história dessas pessoas que vai fazer o nosso teatro, porque é assim que acontece, né? É assim que dá certo. Todas as pessoas têm um universo de histórias para contar, né? E de personagens a fazer, né?
É uma construção em conjunto.
Sim, em conjunto. Então, assim, é claro que nós já temos uma proposta de peça, uma proposta de peça, como a Vanessa disse, né? O tema escolhido foi o da Laís, né? Que vai colaborar muito conosco.
Cadê a Laís? A Laís está aí? O Cleiton Dias, por gentileza, chama a Laís aí.
Nós estamos falando dela sem parar, que ela está nem sabendo.
A Laís Araújo está aí, por favor. Por favor, Laís Araújo.
Então, assim, na verdade nós já temos o tema, mas esse espetáculo ele será construído a partir do que as pessoas que nós escolheremos, né, para estar do nosso lado, terá a nos oferecer.
Laís Araújo, bom dia, tudo bom?
Ela nem escutou que a gente estava falando dela.
Não, só precisa ver o que falaram de você aqui. Laís.
Não,
Laís, você vai escrever teatro, a peça para eles? Pega o microfone do Ernélio ali, por gentileza.
Eu vou.
Você já sabe qual que é o tema?
Já, a gente montou junto.
Isso, então vocês vão contar pra gente?
Não.
Não acredito.
Não pode.
Não
pode. É uma comédia.
É.
Mas tá, você não vai nem nada no teu blog, não tem nada lá, nada?
Não
nada.
Pode. Blog.
Tipo uma
prévia?
Como que eu posso dizer assim, uma insinuação do que
não, não. Ó, gostei do suspense do autor, você viu isso, né?
Viu, né? E ela foi autora mesmo, com poucas palavras.
Foi, você viu, né?
Deixa pra escrever, né?
Escondendo o jogo,
né? Escondendo o jogo.
Na verdade, mas a população de Gospel pode ficar tranquila, porque o Tramas e Dramas, como a gente disse, tem um ritmo bastante ágil de trabalho, né? E a gente procura manter isso. Então, logo, logo, nós já vamos ter notícias.
Legal. E daí
ou então entra lá pra saber, né?
Isso mesmo.
Fiquem atentos.
Ah lá, entra onde, Laís?
No Tramas e Dramas?
No Facebook.
Não, no grupo. Que não tem.
Não tem também?
Não tem, o tema não tem. Tem que ir lá participar da seleção.
É,
exatamente.
Conversar com a gente,
tá,
participar para poder saber antes, senão não vai ficar sabendo.
Então tá certo. Então vamos repetir aqui, ó, pros curiosos de plantão, ó. Lá é segunda-feira.
Segunda-feira, 19 horas, 19 na Casa horas, da Cultura.
Na Casa da Cultura. Quem tiver interesse em ser trameiro, vai lá e conversa lá com a Vanessa, com o Hernani. A Laís não vai estar lá, ela vai estar escrevendo, mas você vai estar lá.
Eu estou na faculdade, meu chorado.
Infelizmente, ela não, nessa primeira ela não vai conseguir. Obrigado. Aí depois, aí essa questão do horário, geralmente a gente monta os ensaios dentro da disponibilidade do máximo de pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho. Então, assim, a gente tem trabalho no final de semana, a gente tem trabalho, se tiver um grupo que tenha disponibilidade à tarde, nós vamos ensaiar à tarde, se for à noite, é à noite. Então, isso tudo a gente monta em conjunto mesmo, por isso que a gente fala que o Tramas e Dramas está sempre em construção.
Legal. Segunda-feira, 7 horas da noite, na Casa da Cultura, quem tiver interesse em entrar aí no Tramas e Dramas, é muito legal mesmo, quem gosta de teatro, quem gosta de produções artísticas aí, parece lá, né?
Isso
e agora
mesmo.
Eu vou perguntar mais outra coisa, agora tem outra coisa que a gente está sorteando, ingressos para o Grito de Carnaval, tem dois ingressos aqui, Grito de Carnaval no Clube de Campo, que acontece dia 11 de fevereiro, amanhã, a partir das 10 da noite.
Isso.
Lá começa um pouquinho mais cedo que no Vira-Latas.
Isso.
Né? Um abraço, Sheila Tati, que está ouvindo a gente agora. Vanessa, seguinte, conta o que é isso aqui no Clube de Campo.
Então, Rodrigo, a diretoria resolveu fazer um pré-carnaval e, como a gente estava conversando antes, quem tem mais ou menos a minha idade, dos 30 e poucos para cima, lembra muito bem que o Clube de Campo sempre foi uma referência em pré-carnaval. Então, assim, juntava os blocos da cidade e cada bloco fazia num final de semana. Então, no final de semana era o Arraso que fazia, o pré-carnaval lá no clube, no outro final de semana era o Esculachado, no outro final de semana eram os blocos de rua lá jovem, e isso era uma movimentação constante, mês de janeiro todinho. Era virar o ano, começavam os pré-carnavais. Isso ficou meio esquecido, como tudo assim, em Guaxupé vai passando, a diretoria do clube passou por algumas dificuldades, enfim. E aí agora, esse ano, eles resolveram voltar com o pré-carnaval, então a gente vai fazer um sábado antes do próprio carnaval. E... Você quer falar alguma coisa? Não, ele fez assim, eu achei que o Hernani queria falar. E aí é muito bacana. Então, esse pré-carnaval a gente vai fazer open bar, porque é o que todo mundo gosta hoje em dia, é uma tendência aí. Open bar a gente vai ter cerveja, refrigerante, água, vodka e ainda vai ter umas frutinhas para montar o seu próprio coquetel, uma coisa bem bacana.
Que delícia,
bem bom.
Open bar. Então, assim, você quer ganhar ingresso para ir lá, ó, no open bar, no Grito de Carnaval com open bar, música ao vivo, lá no Clube de Campo, é só ligar, 3552-6038, deixa o seu nome que no final do giro a gente sorteia, 3552-6038.
E aí é bem bacana, assim, é para no máximo 150 pessoas, não é aberto assim para um público grande, quando a gente atingir 150 ingressos não vai vender mais, então é uma coisa bem, bem prevista e é tranquilo, o Clube de Campo não é local de bagunça, de baderna, então é para toda a idade, porque aí me perguntaram, só vai molecada? Eu falei, como assim, né? Tem o pessoal da diretoria que vai estar presente, o Reginaldo lá da Autojá, vai com a turma dele todinha. Uhum. Então, e aí, além disso, vão os filhos de sócios que já têm a sua moçada e é aberto para a comunidade em geral, é comprar o ingresso e entrar.
Legal. Então, é o seguinte, onde está vendendo ingresso? Lá no Clube de Campo
mesmo? Lá no Clube de Campo mesmo, que é no 3551-3360. Os ingressos já estão sendo vendidos a R$30.
3551-3360.
Isso, pode falar com a Ana Maria lá, que ela tá por conta disso.
Legal. E a gente, quem quiser não pagar os R$30, liga aqui para ganhar de graça aqui o ingresso para ir lá no Grito de Carnaval.
Muito bacana, vai ser muito legal mesmo.
Joinha.
Pode levar a Clarice lá para
falar. Com certeza, Clarice tá
precisando. Já tomar uns drinks, uns bons drinks.
Tá certinho. Olha, muito obrigado por vocês. Obrigado, Hernani.
Obrigado.
E parabéns pela iniciativa de abrir aí a questão do grupo, porque é muito legal mesmo. Inclusive, ontem a gente estava comentando aqui, eu e o Rodrigo, lá do Instituto Bola da Vez, ele,
Ele ele é um grande apoiador nosso também, né, Rodrigo? Então. Ele é um cara muito bacana, esteve com a gente no festival. E, enfim, a gente sempre está em contato, porque ele tem a molecadinha que ele toma conta de uma forma muito especial também. Ele é, o Instituto Elia José e o Bola da Vez são os grandes apoiadores do Tramas e Dramas, assim. Agora a Casa da Cultura que abriu esse espaço para a gente poder ensaiar.
Legal. E a Rádio Comunitária de Guaxupé, né?
Também. Ah, tá doido, né? Tem nem o que falar, né, Rodrigo?
Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Um abração,
boa
sorte.
A gente agradece.
Segunda-feira, 7h, seleção lá do Tramas e Dramas na Casa da Cultura, tá legal? A gente prossegue aqui no Giro por Guaxupé, nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012. Olha, o mundo científico completou 30 anos de convívio com a infecção pelo vírus HIV, né? O causador da AIDS. Um encontro na Escola de Medicina de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, reuniu especialistas para analisar os avanços obtidos e planejar o futuro. O médico infectologista brasileiro, Alexandre Naime Barbosa, participou do encontro e disse que nunca se esteve tão perto da descoberta de uma vacina contra a AIDS.
Olha, o mundo científico completou recentemente 30 anos de convívio com a infecção pelo HIV/AIDS. Para analisar os avanços obtidos e planejar o futuro para enfrentar a epidemia, a Escola de Medicina de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, reuniu, em dezembro passado, a vanguarda mundial de especialistas para tratar deste assunto. E o médico brasileiro infectologista, Dr. Alexandre Naime Barbosa, ele que é do Hospital Dia Domingos Alves Meira, foi um dos convidados internacionais que participou, inclusive, em um dos painéis. É possível imaginar que um dia haverá uma vacina contra este vírus, doutor Alexandre?
Olha, Walter, nós nunca tivemos tão perto desse dia. É óbvio que existe ainda um longo caminho a ser percorrido, mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nós tivemos os resultados de alguns estudos que estão analisando a eficácia de vacinas preventivas, ou seja, vacinas que são feitas com o intuito de impedir que pessoas não infectadas acabem se contaminando com HIV. E um desses estudos foi bastante interessante e está trazendo um alento muito grande à comunidade científica, porque permitiu uma proteção algo em torno de 40%. Parece pouco para a população em geral, mas se a gente pensar numa eficácia em populações que tenham um alto risco de aquisição do HIV, 40% pode ser um número até interessante.
Interessante também, né, doutor Alexandre, saber como é que surgiu essa doença, né? Porque há quem diga que foi preparada em laboratório, isso os leigos, né, discutindo aí entre si, né? Há quem diga também que foi um castigo divino, enfim, claro, né? Afinal de contas, na década de 80 foi quando começou a surgir aí os primeiros casos, né, e ser noticiado, portanto, também os primeiros casos. Afinal, de onde é que surgiu essa doença, doutor Alexandre? Existe resposta para isso?
E existe sim. Aonde? O lugar é existe uma localidade, existe uma região da África, perto da foz do Rio Congo, onde séries históricas, onde estudos feitos com pessoas que morreram há muito tempo, na década de 40, 50, 60, nos permitem dizer que já havia transmissão para seres humanos naquela localidade. E a gente sabe também que o macaco africano, tem um vírus muito parecido, praticamente idêntico ao HIV, que é chamado de FIV, que é o vírus da imunodeficiência em símios, macacos. Em algum momento, houve a passagem desse vírus do macaco para o ser humano, e houve uma mutação para a qual esse vírus do macaco se adaptasse ao organismo do ser humano. Os africanos, eles têm costume, algumas tribos, em algumas regiões, de consumir carne de macaco, de consumir, de se alimentar com o macaco. Então, em algum momento, houve esse contato do vírus do macaco com o ser humano e ele acabou se adaptando ao organismo do ser humano e isso acabou se transmitindo de pessoa para pessoa. Agora, quando aconteceu isso, é quase impossível de determinar, mas provavelmente na década de 30, 40, 50, no começo do século passado, e depois com a globalização, com as viagens mais frequentes, com os contatos com os diversos povos do mundo, a doença acabou se disseminando.
Uhum. Agora, como é que o senhor define a participação dos cientistas brasileiros, né, exemplo do senhor, né, que nessa participação deste evento lá nos Estados Unidos?
Esse evento que aconteceu na Harvard foi basicamente uma revisão, um apanhado de tudo que se aprendeu nesses últimos 30 anos de contato com as pesquisas em relação ao HIV. O Brasil tem tido um destaque bastante importante, não só pelo programa de apoio, o programa de tratamento aos portadores de HIV, como diversos cientistas têm publicado importantes estudos no cenário internacional. Uma das pesquisas mais importantes, que foi destacada pela Organização Mundial de Saúde como a mais impactante de 2011, incluiu pacientes brasileiros, que foi uma pesquisa que demonstrou que quanto mais cedo você começa a tratar os indivíduos com HIV, menor o risco de transmissão. Então, uma das estratégias que já está sendo implementada em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, e que foi decorrente dessa pesquisa, é que quase todo paciente que chega para ser acompanhado, a gente começa a fazer o tratamento, pensando não só em impedir que esse paciente tenha doença, mas pensando também em quebrar o elo de transmissão.
Uhum. O que existe hoje em termos de medicamentos voltados ao HIV, né? De alguma forma, tem dado melhores condições de vida para quem realmente está com o vírus, doutor Alexandre?
Sim, Walter. Hoje em dia, eu costumo dizer aos meus pacientes, numa linguagem mais popular, que só morre de AIDS quem quer ou quem não teve um diagnóstico precoce. Porque a medicação consegue impedir completamente a replicação do vírus. É como se você conseguisse colocar a doença na geladeira. Ela fica congelada, existe um controle total da replicação do vírus com a medicação. Mas óbvio que isso depende do uso correto da medicação pelo paciente. Então, a adesão, tomar um remédio todo dia, fazer os exames corretamente, são necessários para que esse objetivo seja alcançado. E os pacientes que conseguem, então, ter o controle da doença, têm uma vida completamente normal. Podem fazer esporte, podem viajar, eles têm uma vida normal. Só que tem que haver uma grande aceitação do tratamento pelo paciente. Agora, indivíduos que já chegam, que não se descobrem portadores do HIV precocemente, já chegam com a doença muito avançada, às vezes com complicações, ou pessoas que não fazem o uso correto da medicação, tomam, depois deixam de tomar, desaparecem por um tempo, e esses então correm risco de vida ainda.
Bom, essa foi a palavra do médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, que afirmou que nunca se esteve tão perto da descoberta de uma vacina contra o HIV.
Intervalo musical.
Agora a gente ouve o Cazuza com O Tempo Não Para. E lembrando, a gente está sorteando um par de ingressos para o Grito de Carnaval do Clube de Campo, 3552-6038. Você liga, deixa seu nome e leva de graça aqui dois ingressos para o Grito de Carnaval lá no Clube de Campo, com open bar e música ao vivo.
Metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Esse foi o Cazuza com O Tempo Não Para.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Olha, eu queria mandar um alô aqui pro Fábio, que tá ouvindo a gente. Ele é lá de uma rádio comunitária, lá de São João da Boa Vista. Um abraço pro Fábio, que tá ligadaço aqui na gente pela internet, lá de São João da Boa Vista, na rádio comunitária que ele trabalha. Ele falou que atua na parte técnica lá. Um abraço pra você, viu, Fábio? Valeu. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Lembrando que estamos sorteando ingressos para o grito de carnaval do Clube de Campo. Tudo na faixa para você que ligar aqui e for sorteado. 3552-6038. Amanhã, grito de carnaval no Clube de Campo, 11 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, das 10 horas da noite até as 2 da manhã, tá? Open Bar, música ao vivo, tá? Você liga aqui, 3552-6038, que você concorre ao par de ingressos para o grito de carnaval amanhã, lá no Clube de Campo, com Open Bar e música ao vivo, tá bom? É, diversão gratuita e garantida. Bancos de leite maternos precisam de doações. A quantidade de leite está 60% abaixo que o mínimo necessário.
Banco de leite humano em Minas necessita de doadoras. Neste período de férias, o Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, na capital, que é referência em Minas Gerais, está com estoque 60% menor que o mínimo necessário. De acordo com a coordenadora do Banco pela Maternidade Odete Valadares, Maria Ercília Barbosa, em dezembro do ano passado foram doados apenas 178 litros, enquanto o mínimo necessário seria 300 litros. Essa redução, embora seja recorrente neste período, é muito preocupante. Representa uma ameaça à adequada nutrição dos recém-nascidos. As doações podem ser agendadas por telefone de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã a 5h30 da tarde. A coleta é feita em domicílio, mas caso a doadora queira, ela pode comparecer ao Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, na Avenida do Contorno, 9494, no bairro Prado, em Belo Horizonte. O telefone para agendamento é 31, código de área, 3298-6008, 3298-6008. Ercília salienta ainda que também há a necessidade de arrecadarem-se vidros de 250 e 500 mililitros de maionese, café solúvel, dentre outros, com tampa plástica para o acondicionamento do leite captado. Ela lembra que todo leite doado ao Banco da Maternidade passa por exames rigorosos, de forma a detectar uma possível contaminação. Por isso, toda doadora deve apresentar o cartão de controle pré-natal com os resultados dos exames exigidos, HIV, hepatite e sífilis. Há também alguns medicamentos que não podem ser tomados durante a amamentação. O Banco de Leite Humano do Hospital Odete Valadares recebe o leite dos vários postos de coleta do estado e os distribui de acordo com a demanda. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária. Comunitária. Prestação de serviços e informação.
José Rubens mandou um e-mail aqui pra gente, ele tá falando o seguinte, que esse e-mail diz assim, que dos 181 países que fazem parte da ONU, o Brasil é o único país que paga salário aos seus vereadores. Até 1977, apenas vereadores das capitais recebiam um modesto valor a título de ajuda de custo. Em todos os outros países, o trabalho do vereador é voluntário, encarado pelos cidadãos como um dever público para com a sua comunidade, sendo exercido sem qualquer custo para os cofres de municipalidade. Aí o José Rubens mandou aqui um e-mail pra gente que diz o seguinte. Ele fala sobre uma... Ele diz assim, repassar caso você concorde, né? Peço a cada destinatário para encaminhar este e-mail, tal, para as pessoas ficarem cientes dessas questões aqui. Quem manda isso aqui é Demoex, né? Está falando aqui em todos os outros países, tal, dizendo que o Brasil é o único país que paga, dos 181 países da ONU, é o único país que paga salário aos seus vereadores. Aí eles sugerem que lei de reforma do Congresso, emenda da Constituição, daí fala que é lei de reforma do Congresso 2011, aí eu já não sei, mas diz o seguinte, o que eles propõem aqui, né? O congressista, o primeiro item é o seguinte, o congressista será assalariado somente durante o mandato e não terá aposentadoria proveniente somente pelo mandato. O outro item é o seguinte, o Congresso contribui para o INSS toda a contribuição passada, presente e futura para o Fundo Atual de Aposentadoria do Congresso, passará para o regime do INSS imediatamente. O Congresso participa dos benefícios dentro do regime do INSS exatamente como todos os outros brasileiros. O Fundo de Aposentadoria não pode ser usado para qualquer outra finalidade. Outro item que eles sugerem, Congresso deve pagar seu plano de aposentadoria assim como todos os brasileiros. Outro, Congresso deixa de votar seu próprio aumento de salário. Outro, Congresso perde seu seguro atual de saúde e participa do mesmo sistema de saúde do povo brasileiro. Isso é muito interessante. Acredito que sim, exatamente. Todo mundo devia participar do mesmo plano de saúde. O SUS, exato. Congresso deve igualmente cumprir todas as leis que impõem ao povo brasileiro. Exatamente. Também acho, concordo. Servir no Congresso é uma honra, não uma carreira. Parlamentares devem servir os seus termos, não mais de dois. Depois ir para casa e procurar emprego. Ex-congressista não pode ser um lobista, está escrito aqui. Se cada pessoa repassar, ela está falando para repassar a mensagem, tal, e aí diz assim que podemos consertar o Congresso. Enfim, várias opiniões. Agora, várias sugestões aqui para que os congressistas, os parlamentares, tenham os mesmos direitos que os brasileiros, utilizem as mesmas, o mesmo sistema de saúde, tenha a mesma do mesmo jeito a aposentadoria, como todo e qualquer brasileiro, né? Para que eles sintam na pele as decisões deles, né? As decisões deles não afetam eles, afeta somente o povo. Então, é importante mesmo que quando ele for decidir, ele pense que isso vai afetar ele também. Se bem que essa questão do SUS, tudo bem, é interessante. Mas lógico, o cara, enquanto ele estiver recebendo, ele vai pagar um médico particular. Agora, o que é interessante de tudo isso é que eu digitei aqui no Google, essa é uma curiosidade boa, eu digitei aqui vereadores e tudo que apareceu aqui no Google, você digita vereadores, Cleiton Dias, só aparece o seguinte, vereadores de Campinas aumentam o salário de 6,6 mil para eles mesmos. Vereadores de Divinópolis desistem de aumentar salários. Vereadores de BH aprovam o reajuste do próprio salário em 61,8%. Vereadores de Campinas aumentam o salário em 126%. Vereadores aumentam o salário. Só tem isso. Os vereadores aumentando o seu próprio salário. Você digita vereadores no Google, só tem isso. Gente do céu, realmente a gente é otário mesmo. Homenagear esse e-mail que a gente recebeu, a gente vai ouvir aqui uma canção chamada O Candidato.
Você votou em mim, te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei.
vai lembrar que votou em mim. Eu era tão sincero, uma pessoa ímpar. Você votou em mim. Eu notei a prosódia logo após falar. É que eu quero ficar. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Palavras são palavras, it's never it down. Mas se votar em mim, eu posso te dizer que eu não vou roubar, que eu não vou matar. Só quero um aeroporto com o nome do meu pai e a avenida principal com o nome da minha mãe. Não há ninguém no Brasil mais honesto que eu. Se eu me contradisser em tudo que preguei, esqueçam que eu escrevi. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Será que um dia você vai lembrar que votou em mim? Será que um dia você vai lembrar que votou em mim?
Aí a gente ouviu a canção do Ira, O Candidato, né? E o mais interessante que essa canção me fez pensar aqui, eu quero compartilhar com vocês, é que ontem eu vi, me fez lembrar, na verdade, ontem eu vi a prisão dos meninos que bateram naquela mendiga no Rio de Janeiro. Não sei se vocês acompanharam aí, nos jornais televisivos, enfim. E eles falaram que não fizeram nada de errado. Isso, sabe o que me ocorreu? É o seguinte... Que nem a gente vê aí a canção do candidato do Ira. O pior de tudo é que muitos desses políticos ruins, desonestos, né? Eles acham que eles estão certo. Eles não acham que eles estão fazendo nada errado.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Motel Yes. 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Pé na Estrada, botinas, sandálias, tênis, bolsas, cintos, chapéus e muito mais para você e sua família. Próximo à Ponte do Taboão, Pé na Estrada, passo a passo com você.
Pé na Estrada, lá vamos nós outra vez.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11 horas e 30 minutos.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Ponto Chique do Cutiula,
para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11 horas e 30 minutos.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, essa é rádio de verdade.
Horas 32 minutos, olha só, a Laís Araújo e o Adriel Moraes estiveram conversando com a presidente da ACIG, a Lucimara Arantes, da Lu Perfumaria, para saber sobre a posição dela, dos comerciantes, né, enquanto presidente da Associação Comercial e Industrial de Guaxupé, com relação à construção do terminal urbano, caso seja na avenida, naquele ponto em frente à loja 100. E a posição parece que ainda continua a mesma.
Bom, a Lu é presidente da CIG. Lu, o que você acha do novo terminal de ônibus que talvez pode ser construído aqui na frente da loja 100, aqui na frente da sua loja também?
Olha, do terminal, eu acho assim, muito bom. Nós precisamos sim de um terminal. Aqui na avenida, não é nem por ser na frente da minha loja, por usar esse pedaço. Eu não concordo de maneira nenhuma. Porque vai descaracterizar a avenida, o espaço que tem hoje não é suficiente. Hoje, quando nós temos um ônibus passando aqui, nós já temos problema. Esses dias, eu parei aqui na esquina da F, fiquei um tempão por um único ônibus, veio um de um lado, outro de outro, o trânsito já para inteiro. Agora, você imagina quando a gente tiver todos os ônibus fazendo esse mesmo percurso. Vai favorecer, além de descaracterizar a avenida, que existe há tantos anos, que hoje é a avenida a avenida principal de Guaxupé. Além dessa descaracterização, vai favorecer muito atropelamento, que numa avenida onde está cheio de movimento, a gente vai aumentar. O mesmo problema que esse terminal causaria aqui, poderia ser uma coisa boa para outro lugar. Porque se a gente colocar esse terminal em outro lugar, o comércio estenderia. Porque certamente, em volta desse terminal, vai surgir um novo comércio. A gente sabe disso, tipo na área, no prolongamento da Grande Avenida, tempos atrás não tinha nada. Depois veio rodoviária, supermercado São João e foi criando um novo comércio. A mesma coisa pode acontecer, aumentar Guaxupé, criar, ter um comércio maior. E aqui na avenida o que vai acontecer? Tumultuar o que já é tumultuado, descaracterizar a avenida. Então eu não vejo ponto positivo para o terminal aqui. Eu gostaria de que alguém me falasse qual é o ponto positivo, porque eu não vejo.
E você tem algum lugar já que poderia ser melhor para Guaxupé?
Olha, dentro da minha visão hoje, eu imagino o prédio da FEPASA, porque lá, quando a gente olha, eu que não entendo de engenharia, nada, eu já vejo que o ônibus entra de um lado e sai do outro, que não vai ter que ter manobra, que tem onde girar o ônibus, os ônibus, né, em torno do prédio da FEPASA. O que a gente sempre vê é que o prédio precisa de restauração. De repente, com a mesma verba, por que não conseguir? Restaurava lá, usava como terminal. Dá para fazer coisa muito bonita, porque isso de ser em volta favorece. E outra, podia manter as características do prédio, tipo o Moinho de Santo Antônio em São Paulo, sofisticar, fazer tudo que precisa, ter banheiro e tudo mais, mas que por fora preservasse as características. E até lembrar aquilo de onde eu tomava trem, agora é o ônibus, é muito próximo, não tem como falar assim. Ah, lá na FEPASA é longe. Então, se essa pessoa que vai parar lá e é longe para vir na loja 100, se o terminal em frente à loja 100, a necessidade dele foi ir na prefeitura, também é longe. Então, eu acho assim, o ponto fica perto de tudo, a área já favorece porque tem espaço, e a outra coisa é que nós precisamos pensar, ter um plano de que gaste bem essa verba, de uma coisa que daqui 10, 20 anos ainda atenda. Porque um terminal que hoje é que complica, será que nós vamos pensar que dentro de 5, 10 anos o Guaxupé não vai crescer, não vai aumentar o número de veículos, de ônibus? Hoje a gente já vê, assim, as minhas funcionárias usam ônibus. Porque o Guaxupé cresceu, as distâncias aumentaram. Então as pessoas dependem do ônibus, não tem outro jeito. Na medida que Guaxupé continuar crescendo, as pessoas vão depender mais ainda. Então vai aumentar o número de ônibus, o número de pessoas, e esse espaço vai atender? Essa é a pergunta.
Lu, por que motivo salvar a avenida tanto assim, vai descaracterizar? Qual que é o motivo, assim?
Olha, você imagina alguém que chegou nessa avenida, uma chance que a gente não tem para fazer para outras cidades. 70 anos mais ou menos, atrás, uma pessoa chega numa época que não tinha carro, que hoje a gente tem muito, e imaginou, eu vou abrir uma avenida com duas vias, com canteiro central, e que isso vai ser usado. Nesse momento, alguém deve ter chamado essa pessoa de louco para fazer uma avenida, nesse momento que não havia necessidade, e só era alguém de muita visão. E hoje, que a gente está vivendo o futuro daquela pessoa e um futuro distante, porque 70 anos depois, que ele nem imaginava que seria desse jeito, que seria, que aquilo que chamavam de muito, hoje seria pouco. Aí vem uma ideia de detonar tudo isso. Já é tão difícil uma cidade, poucas cidades têm uma avenida dessa, e nós que temos vamos destruir? Fala, preciso de mais motivo?
Olha, a presidente da CIG, a Lucimara Arantes, listou vários motivos aí, argumentos, e, né, para que não seja construído o terminal na avenida. A gente leu aqui no início do programa a resposta ao GXP, que publicou uma matéria também da presidente da Lucimara. Aqui a gente leu a resposta da prefeitura com relação ao posicionamento. Caso o terminal seja lá, eles dizendo que o que importará
para a Prefeitura Municipal será o bem-estar da população. E não importa para eles, segundo aqui diz o comunicado da Prefeitura, o que pensam os comerciantes, o que pensa a Prefeitura, o que pensa o resto do mundo. O que interessa é o que pensa o povo. Isso é o que diz a Prefeitura Municipal de Guaxupé. Então, vamos ver. Afinal, o dilema continua. Onde será construído o terminal urbano?
Horas 40 minutos, agora a gente recebe aqui nos estúdios da 87FM o professor Adilson. Hoje a gente vai falar aqui sobre a canção Testamento, né? A canção do Vinícius de Moraes com o Toquinho. É isso mesmo, professor? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, a música, talvez sim, é um pouquinho antiga, então talvez muita gente não conheça. Mas é uma música, na época que foi lançada, de muito sucesso. É muito assim, digamos, animada, muito como, na época, muito comum em barzinho, né, a turma levar um violão, uma timba, algum instrumento de percussão para cantar e tudo mais, por ser animada. E interessante que ela é animada e o nome dela, né, já dá uma ideia ruim, né, Testamento.
Testamento,
parece, olha, né, uma música animada, alegre, que serve para roda de samba e tudo mais. Com o nome Testamento, né? Testamento já está ligado à morte.
Uhum.
É interessante que ele vai falando algumas coisas na letra, que aí dá para entender por que ele faz essa jogadinha, né?
Uhum.
Você que só ganha para juntar. O que que há? Diz para mim o que que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Ele vai fazendo uma crítica como se ele não entra nas coisas que ele está falando, por isso que ele é alegre, por isso o ritmo alegre, por isso o jeito alegre de cantar, o jeito de... o coral da música, a batida do violão, a batida dos instrumentos de percussão, que vão trazer essa ideia. Só que o testamento, para quem que é? É para quem não faz o que ele está comentando aqui na música. É uma espécie de conselho, né? Igual a gente falando sobre morte, ele já joga aqui em cima, né? Olha, você só ganha para juntar, né? Preocupado só com dinheiro.
Com dinheiro.
É, ele fala assim, olha, toma cuidado, você vai vir que frio vai entrar. Por cima, uma laje embaixo da escuridão, ou seja, num sepulcro, né? No túmulo, ali na cova, né? Ele fala, é fogo, irmão, é fogo. E é interessante que ele fala, no meio da música, o Vinícius fala algumas coisas. É, ele vai falando aqui, né? E você com todo o seu baú vai ficar lá na mais total solidão, pensando na besta que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Vai morrer, juntou aquilo lá tudo, ficou.
Só o terno que vai ser enterrado mesmo.
E muitas vezes ainda o que conseguiu juntar vai servir de briga pro restante, né? É. Para as pessoas que ficaram.
Mas
né?
Eu lembrei daquela piadinha do cara que é enterrado junto com o dinheiro, você sabe isso aí, né? Ele pede para. Ele juntou muito dinheiro durante a vida, ele morre, o último pedido é que ele coloque todo o dinheiro dele que está debaixo do colchão junto com ele no túmulo. Mas aí vai um dos filhos dele lá na hora, troca o dinheiro por um cheque, coloca o cheque lá, pega o dinheiro.
Eu lembro de ver isso nos Trapalhões.
Ai, a piada é antiguíssima.
Depois ele fala, né, depois canta de novo. Você que não para pra pensar, que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver um sol se pôr ou ver um sol raiar, e desligar. O que ele tá falando aqui, ó? Pessoa correndo e tudo e não dá uma parada assim na vida. E ele vai falar, ó, como é bom parar e desligar.
Uhum.
É, cada um tem seu modo de desligar. Ele pega um exemplo, né, de ver o sol se pôr, o sol raiar. Mas não com a ideia de que, olha, se você fizer isso, está certo. Faça alguma coisa para desligar. Cada um tem seu modo. Até mesmo, né, uma coisa que volta e meia a gente comenta, meio conta, ficar sentado às vezes em frente à televisão vendo um programa de bobeira, sentar num barzinho, tomar cerveja com os amigos, comer um torresmo.
Isso é bom.
Isso é muito bom. Né? Uhum. Um bate-papo, jogar um futebol com os amigos, alguma coisa disso, só para distrair.
Distrair.
O ser humano precisa disso, precisa, tem que ter esse tempo de desligar.
Uhum.
Então ele vai falando assim, olha, a pessoa que só vive para juntar dinheiro, a pessoa que só vive para conseguir as coisas correndo, seja lá qual for, que não dá essas paradas na vida, né? Não dá aquela parada de descanso lá. Isso está fazendo o quê? Vai para cima, uma laje embaixo da escuridão, é fogo, meu irmão, é fogo, meu irmão. Né? E depois ele fala aqui outra que ele só é falado, né? Depois de escutar a música por inteiro, na hora que ele tem essas faladas, que ele fala assim, ó. Bolsa, títulos, capital de giro, public relations e tome gravata. Protocolos, comendas, caviar, champanhe e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito e tome gravata. E lá um belo dia, um infarto. Ou pior ainda, o psiquiatra. Na ideia de que assim, ó, acaba ficando louco, né? Só correndo, assim, vivendo desse jeito. E deixando assim muitas coisas de lado. E depois ele vai falar, né, no caso aqui, aí dá para notar que o que ele está escrevendo seriam para homens, ainda mais você tem que imaginar que se não me falha a memória, década de 70, né? Então ele fala assim, ó, você que só faz usufruir, que tem mulher para usar ou para exibir. E isso é bem atual, né? Muita gente tem... sai com uma mulher muito bonita,
troféuzinho do
só
lado.
Só pra mostrar. A mulher foi feita pro amor e perdão. Não cai nessa, não. Não faz essa de entrar só pra exibir ou pra usar. Ele vai falando coisas aqui. Eu sou senhor, né? Eu sou dono disso. Toma cuidado. Às vezes já tá indo pro outro lado e tá com aquele jeito ali de sou dono do material, digamos assim.
De posse, né? De proprietário. Posse,
né? E pensando nisso, hoje a gente tem essa relação dos dois lados, né?
Tanto homem quanto mulher
fazer isso. Eu sou dono. E isso é um perigo danado. Normalmente, digamos assim, muitas cabeças enfeitadas aparecem exatamente por essa sensação. Não, eu sou dono, ali eu tomo conta, né? E às vezes não está tomando conta, né? Está só pondo essa marca de posse.
É engraçado, eu tinha uma amiga durante a faculdade que ela, toda vez que o namorado dela abraçava ela por cima do ombro, passa a mão por trás do pescoço e pega no ombro oposto, né? Ela tirava, falava que ele estava querendo exibi-la. Ela acreditava que aquela posição era uma posição de
exibir, de troféu.
De troféu, como se estivesse segurando um troféuzinho assim.
Outra coisa que fala é você que não gosta de gostar, para não sofrer, não sorrir, não chorar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Ou seja, é um pensamento muito usado assim, ó, para não sofrer é só não gostar. Se eu gostar, eu vou sofrer, né? E digamos assim, que graça tem a vida se você não tiver esses altos e baixos, né?
Afinal, quem diria o rei Roberto Carlos, são tantas emoções, né?
São tantas emoções.
O importante é que emoções eu vivi.
E ele passa isso aqui, uma ideia bem interessante, que é a ideia de valores. Por quê? Se a gente pensar muito, o que traz esse modo de viver que ele fala do testamento é a padronização, que o padrão é você fazer as coisas de certa maneira, juntar dinheiro, exibir quem eu conquistei, né, com aquele ar de é meu, né, de não parar, né, quer ver uma coisa? Qualquer um, quem quiser, um ouvinte, qualquer um fazer uma experiência, por exemplo, quem gosta de ler, pegar um livro e sentar numa praça e começar a ler. Vai, tira e queda, passa, nossa, parado, à toa, não tem nada que fazer, não pode parar, né?
Eu já fui repreendido por isso. Sério mesmo. Uma vez eu estava lendo um livro aqui na Dona Floriana, naqueles banquinhos que tem no Canteiro Central.
Sim.
E no outro dia vieram me falar que era uma vergonha eu estar sentado na praça à tarde.
Um homem forte
desse tamanho lendo. né? Como que o povo vai passar, vai ver você lendo essa hora na praça?
É.
Né? Uhum. Eu fiquei aquilo abismado, eu falei, gente, mas eu acho que o mundo está invertido, porque eu estava lendo.
É.
Né? Eu não estava lá. Assim, e mesmo se eu estivesse lá parado sem fazer nada, ia ser bom. Né?
Por quê? Porque se foge do padrão, toda hora que foge do padrão, pessoal, os outros vão lá, não, isso está errado. Né? E o que acontece? Se é tão falado e se você perguntar para 100 pessoas, 101, 102 vão responder assim, não, a gente tem que valorizar a família, os amigos e tudo mais. Só que fala uma coisa, só que os valores...
Faz outra.
É, a grande maioria faz outra coisa, né? E esse fazer outra coisa no lugar é o que o Vinícius está criticando. É uma crítica de você entrar, digamos assim, numa onda... E às vezes faz um discurso bonitinho, mas está fazendo outra. Por isso que ele fala testamento. Né?
E isso é importante, né, professor, para ver que muitas vezes as pessoas hoje realmente não... Muitas vezes algumas pessoas não param para pensar mesmo sobre o que estão falando e sentir aquilo, né?
Sim.
Porque é importante você sentir as coisas, né? Porque você também só entender, compreender, racionalizar, acaba... Você acaba se defendendo do sentir também.
Sim.
Né?
É, o problema é quando usa o racional para defender o sentir.
Defender o sentir, né? E aí,
quando deveria aquilo, ser o contrário.
E aquilo fica muito num patamar de compreensão, racional.
Racional.
É, como se fossem livros listados na estante.
Sim.
Né?
É.
Aí isso parece que não passa pela pessoa, não internaliza, né?
Isso. Que o compreender, ele pode ajudar até a sentir muito mais. O problema é que os dois deveriam estar ligados numa união que vai ajudar até a compreender mais, que vai ajudar a sentir mais, que vai ajudar a compreender mais. O problema é que essa divisão racional-emocional, que é muito difícil de tentar colocar
mesmo,
é muito complicado, essa divisão faz com que um seja contra o outro. Então, para eu ser uma pessoa que sentir bem as coisas, não, isso, sentir não é racional. Mas até o racional você vai querer entender certas coisas e não outras. E isso é sentido.
Como diria o Itamar Assunção, eu penso logo sinto, né, Itamar Assunção?
Penso logo sinto.
É isso mesmo. E o fato da gente poder. Eu vejo muito assim, a gente sente. E depois a gente pode, com a ajuda muitas vezes da razão, do pensamento, elaborar algumas coisas. Muitas a gente não vai. Não tem como. Porque, por exemplo, nem diria o Lacan, né? Não tem como explicar uma vida, né? A vida é muito maior do que qualquer explicação.
Sim,
né? Então tem algumas coisas que é só... como diria o George Forbes também, outro psicanalista brasileiro muito bom, ele fala o seguinte, que perante a vida, resta só uma coisa, viver. Resta só a ação. Não resta o sentido. Qual o sentido da vida?
Tá, grande parte não tem sentido, né? O problema é você conseguir conciliar esses valores... com o modo de viver. E aqui você pega pegar o ritmo, o jeito da música, fica bem interessante, né? Os ouvintes vão entender melhor depois de escutar a música por inteiro, em que ele tá uma música alegre, brincando e falando disso, né? De uma crítica. E quem conhece a vida do Vinícius de Moraes vai entender melhor ainda, porque ele não entrava nisso. É, ele fazia assim, ele vivia conforme ele achava que era melhor.
Vinícius de Moraes, que é responsável pelo primeiro porre do Pedro Bial
e do Cazuza,
né? Sim. Exatamente.
Muito famoso. Muito
famoso, isso quando eles tinham mais ou menos uns 8 anos de idade, os dois.
Sim, eles tinham que fazer um trabalho de escola.
Isso.
Eu acho que o pai do Cazuza, se não me falha a memória, que conhecia
o Vinícius por causa da gravadora e tal.
E pediu para fazer a entrevista, que eles foram lá, o Vinícius estava tomando uísque ou alguma coisa assim, e ofereceu para os meninos. Hoje até preso, né?
Com certeza. Bom, mas vamos ouvir então a canção aqui, então, para os ouvintes ouvirem melhor o que também nós estamos dizendo.
E sentirem bem.
Sentirem
bem,
né? O Giro por Guaxupé.
Pra juntar, o que é que há? Diz pra mim o que venha guiar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por ser uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por ser uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão.
Pois é, amigo. Como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você com todo o seu baú vai ficar por lá na mais total solidão e pensando a peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fosse, meu chapa, que fosse.
Você que não para pra pensar que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar.
Você que esperança. Títulos, capital de giro, public relations, e tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe, e tome gravata. O amor sem paixão, corpo sem alma, pensamento sem espírito, e tome gravata. E lá um belo dia, um infarte, ou pior ainda, o psiquiatra.
Você que só faz usufruir, e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia em que toca você foi punir. A mulher foi feita com amor e por perdão. Cai nessa não, cai nessa não. A mulher foi feita com amor e por perdão.
Por exemplo, está aí com a boneca do seu lado, linda e chiquérrima, crente que eu amo o senhor do material, e é aí que o destino está muitíssimo enganado. Mais das vezes, ela anda longe, perdida num mundo lírico e confuso, cheio de canções, aventura e magia, que você nem sequer toca sua alma. É, as mulheres são muito estranhas, muito estranhas.
Você que não gosta de gostar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão.
Tá aí a canção Testamento com o Toquinho e o Vinícius de Moraes. Isso que o professor Adilson estava falando sobre a questão da morte, né? E como fala essa música também, a Testamento, né? A gente vai aqui no Vida e Morte, né? Morte e Vida Sem Tabu. Vamos falar um pouquinho disso também.
A Comunitária 87 FM de Guaxupé apresenta Morte e Vida Sem Tabu, porque falar de morte também é falar de vida.
A morte por si só é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? E o livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tiraram essa ideia, morrer. A troco do quê? Você passou mais de 10 anos de sua vida dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas que não serviram para nada, mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida. Cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida, mas era hora de decidir, então decidiu. E mais uma vez, foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway. Numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste. Obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém. Sem ter dançado com a garota mais linda. Sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você, que sempre dizia, das minhas coisas, cuido eu. Que pegadinha macabra, hein? Você sai sem tomar café e talvez não almoce, caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina, começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer, não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode ser bem-vindo. Já não há mesmo muito a fazer, o corpo não acompanha a mente e a mente também já rateia. Sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar em paz. Mas antes de viver tudo, morrer cedo é uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que esta não tem graça. Por isso viva tudo o que há para viver. Viva tudo o que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. E perdoe sempre. Adilson, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Boa sorte para você quinta-feira.
Obrigado, Rodrigo. É um bom final de semana.
Obrigado.
Bom final de semana a todos os ouvintes e, se tudo correr bem, até sexta-feira que vem, tá?
Sexta-feira que vem a gente já chama você de doutor aqui, se Deus quiser. E a gente vai também encerrando o Giro pro Guaxupé. Queria agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Olha, o sorteio dos ingressos aqui, quem ganhou 2 ingressos, ganhou, na verdade, 1 ingresso cada um, né? São 2 ingressos. Um ingresso para o Grito de Carnaval no Clube de Campo, amanhã, 11 de fevereiro, com Open Bar, a partir das 10 da noite até as 2 da manhã, tá? A Jaqueline pode retirar aqui o ingresso até as 6 da tarde, tá bom? E também a Maria Silvia ganhou o ingresso para o Clube de Campo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu desejo um ótimo final de semana para todo mundo, com muita música, muita paz no coração, e lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu vou ficando por aqui, lembrando também que é sempre importante notar os barbantes que controlam e comandam as marionetes. Tchau, tchau! Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem pretensões religiosas,
sem vínculos políticos. A 87FM defende a cidadania, a democracia e o direito do cidadão, não recebe verbas públicas e se mantém apenas e exclusivamente com o apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta, com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo, comentários e locução de Cleiton Dias, produção de toda essa comunidade. Termina aqui mais um Giro por Guaxupé. Tenham todos um ótimo final de semana e vem aí o Balaio Comunitário com a Regiane Correia. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova